objeto no vamos dizer, no
tem que ter identificação,
tem que identificar o que tem dentro. Então, se você obrigatoriamente pela legislação, estou chutando aqui porque tem uma informação assim do engenheiro aqui de qualidade, mas não é em qualidade nutricional a dele, né?
Mas você está correto.
Mas se tem uma norma que diz que tem que escrever, talvez fosse muito mais interessante. Talvez fosse muito mais interessante que o material tivesse uma resistência que vocês estão querendo e que neste objeto tivesse um local próprio para colocar a etiqueta, uma coisa, entendeu? Um porta-etiqueta para já colocar um local certo ali na tampa. Talvez fosse mais interessante exigir isso.
Ok. É uma boa sugestão. A gente já acho que nós já conseguimos entender o que é que pode e o que não pode em termos de plástico, e a gente vai discutir internamente e tomar a decisão, ok? Kit de tábuas para corte de alimentos crus e cozidos. Descrição e composição. Kit composto por 6 placas ou tábuas de corte com padrão internacional de cores para corte de alimentos crus e cozidos, sendo 6... ficou faltando concordância ali. 6 placas na cor vermelha para o corte de carne vermelho crua, 6 placas na cor verde para o corte de frutas, legumes e verduras, 6 placas na cor azul para o corte de peixes e frutos do mar, 6 placas na cor bege para corte de assados e embutidos, 6 placas na cor amarela para corte de aves e 6 placas na cor branca para corte de laticínios. É labaticínios? Que é isso? É esse nome?
Laticínios. Porque está digitado errado. Laticínios.
Laticínios.
É queijos derivados.
Esse palavrão aí deve estar errado, porque não tem condição de ser um nome desse. É laticínios. Tá ok. Minha pergunta, são 6 de cada?
Não,
é isso mesmo que vocês estão
querendo
comprar?
Não, a gente pensou assim, na discussão, se colocasse uma de cada e fosse um kit, tem umas aí que a utilização é pequena. Então, o município, obrigatoriamente, teria que pegar todas. Então, na discussão, falou o seguinte, aí ele falou assim, mas no caso de pão, eu quase não utilizo. Aí, toda vez eu vou ter que aderir 6, uma de cada. Então, para ficar melhor ser em grupo, a gente pensou o seguinte, então vamos montar em 6 de cada. O município pode aderir 6 vermelha ou 6 legumes e verdura. Então, para fazer um kit, para facilitar para as empresas, custo e benefício, para ele não ter que entregar uma tábua no município, ou um kit de 6, sendo que aqueles 6 ali, tem município que pode, utiliza bem menos na questão de peixe e fruto do mar. Talvez o município X não tem peixe e frutos do mar. Se a gente determinar que o kit vai ser uma de cada, aquela ali vai ser para ele jogar fora, porque ele não utiliza. Então, a gente pensou o seguinte, então vamos montar, no caso, kits de 6. Então, toda vez que o município for aderir à ata, ele vai aderir 6, se ele quer de peixe, de frutos do mar, ele vai aderir 6 de peixe e fruto do mar. Ele vai ter que aderir todas. Foi mais em questão de pensar em questão de logística nesse caso.
Tá, a gente tem que escrever diferente, porque do jeito que está escrito aí, a gente tem 6 vezes...
Ah, você está pensando que é como se fosse 6?
É?
Ah, tá, não.
Assim, para que tem esse tanto de tábua, pelo amor de Deus?
Não, na verdade, a gente pensou exatamente assim.
A gente vai escrever de outro jeito, então. É essa a proposta.
É, essa é a proposta.
Tá bom.
Aí eu acho que não tem nenhuma diferença de custo em função da cor, né?
Bom, nos corrijam se tiver errado, se nós estivermos errados, mas a cor não tem um custo tão significativo.
E no caso, poderia ser um kit de 6 tábuas e a gente colocar as opções de cor, né?
Isso.
Não sei se chega a ser um item cada cor de tábuas.
Não, 6 tábuas nas seguintes cores. E aí o município, na hora de aderir, ele vai dizer qual a cor que ele quer. Sim. Ok? O nome técnico é tábua mesmo, né? Apesar dela ser de plástico. É estranho, mas é isso mesmo, né? Tá bom.
Tábua ou placa?
Placas também.
De repente, para não caracterizar madeira.
E aí aqui tem as dimensões mínimas, né? Da altura, largura e espessura. A gente está fazendo espessura de 1,5 centímetro só? Ah, 1,5 centímetro, porque o outro era milímetro, tá ok.
Não, tá bom.
Tá bom, né? Porque a nossa especificação anterior era em milímetro, tá ok. Alguma questão, gente, sobre as tábuas?
Fui. Eduardo Brinks, só uma sugestão aí para resolver essa situação. Eu acho que poderia colocar, tipo, um kit composto de 12 tábuas.
No tábua mínimo de 12.
12. Não, 12. Aí a pessoa poderia, aí o município poderia escolher qual gostaria de receber. Olha, eu quero 6, por exemplo, para carne vermelha, que é não sei qual é a cor, né? Tá. Vermelha. Isso, 6 azuis e 6 verdes, por exemplo. Ou, no caso, eu uso pouco para pão. Então, uma para pão, outras, entendeu? Compondo as duas, deixasse a composição do que tipo de... Para ele, porque, na verdade, para quem vai fornecer, tanto faz vermelha como azul, a pigmentação não vai mudar quase nada, né? Você me conhece. Muito custo, muito significativo, que é o master do processo.
Diferença significante de custo.
É porque a cor é mesmo para identificar, para a merendeira ter um direcionamento para que ela vai utilizar.
Não, não.
Mas...
A discussão é que o que faz a cor é um pigmento chamado master. Então é bem irrisória a diferença de uma cor para outra. Existe uma diferença, mas muito irrisória. Então, para o fornecedor, tanto faria se ele recebesse um pedido com 6 vermelhas, 6 azuis. Ou... Para vocês era muito importante isso que eu estou vendo, né?
E a dimensão é padrão?
A dimensão é nesse padrão de mercado. Não sei se vocês queriam né, diferente, mas...
Não, isso mesmo, né? E aqui precisa ter tolerância? Se é esse padrão de mercado?
E a tolerância aí seria interessante porque você não deixaria ninguém de fora, né? Talvez eu já tivesse um molde, né? De um tamanho 1 centímetro maior, eu não iria fazer um molde que custa 200 mil reais para...
Tá ok. A gente coloca uma tolerância. Não, né? não na espessura, só nas dimensões. É, características gerais. Construído em polipropileno, virgem inodora, com aditivo bactericida, com canaleta para escoamento de líquidos, fácil higienização e resistente a produtos químicos, resistência contra deformações, impactos e quedas. E aí a gente tem que ter um teste que vai comprovar essa resistência. Se não tiver um teste, não dá para exigir isso. É, acabamento perfeito, isento de cantos fibros ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros efeitos prejudiciais à sua utilização. Passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil. Garantia de 12 meses, 1 ano e é isso.
Observação, Mariana do Inácio. Aditivo bactericida. O FNDE já verificou a possibilidade de ter esses aditivos bactericidas aprovados pela Anvisa. Que eu saiba, só existe um que é nanopartículas e prata. O único que não é tóxico. Qualquer outro seria. Hoje eu estou estranhando a especificação. Existe isso realmente no mercado?
Eu gostaria de falar. Eu justamente tinha uma dúvida em relação a isso, então gostaria de que pudessem me dar algumas outras sugestões do que poderia ser colocado no lugar desse aditivo, então.
Nada. Tirar. Ele deve não ser perfeitamente existe, higienizável, não ter aditivo nele para bactérias. Isso não funciona. Só em alguns casos especiais, é bastante caro, porque é prata que vai ser colocado, para evitar a proliferação de germes. Existe caríssimo e ele seria dirigido para, eu acho, um tipo só de fornecedor de um master batch próprio para isso, para algumas coisas de luxo. Não me parece que seja adequado para esse caso.
Ok.
Nilson MB. Existe hoje no mercado, senhor Mariano, alguns outros aditivos, um outro tipo de aditivo que não é de prata. Então isso daí barateia muito. Existe, tá?
Mas aprovado pela Anvisa?
Aprovado.
Não tem conhecimento. Isso é interessante a gente ter conhecimento.
Não, mas isso existe, sim.
E vocês trabalham com ele?
Eu não trabalho pela linha que eu utilizo, né? Mas eu sei que existe isso, sim, no mercado.
Tu sabe o nome desse?
Eu posso passar depois.
Ok. Mas isso seria um material fácil de estar encontrando no mercado?
Eu garanto, é isso que eu ia responder, eu garanto que não é usual.
Uhum. Tá.
Se eu garanto, não é usual.
E aí tem a preocupação
não é,
disso.
Então não
seria
é
uma certa dificuldade em estar adquirindo, né?
São poucas indústrias nacionais que produzem esse item, né? Tábua de corte. E nenhuma tem. Nenhuma dispõe ao mercado. Eu, como distribuidor delas, lhe garanto que elas não disponibilizam ao distribuidor um produto com essa característica. É um produto que ele se preocupa em produzir extremamente higienizável. E quem manipula é responsável pela higienização do mesmo.
Ok. A gente vai verificar, até porque pela dificuldade de se mensurar isso, né? Como é que a gente vai, de fato, comprovar se é bactericida ou não? A gente vai verificar. É, então, só isso? Só mais alguma questão sobre tábuas? Kits de pratos fundos para refeições. Kit composto por 60 pratos fundos para refeições. Cor incolor, altura, diâmetro. E o que, que é esse outro? Abas de 3 centímetros. Tolerância mais ou menos 10%. Características gerais. Fabricados em vidro temperado, resistente a impactos e a pequenas quedas. Tem que descobrir, tem que especificar que tipo de queda é esse, tá? Prato com abas de 3 centímetros, superfície lisa, sem rachaduras, sem ranhuras. Com acabamento perfeito, isento de cantos vivos, rebarbas ou em suas arestas ou qualquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Resistente a micro-ondas, freezer e geladeira. Resistente a máquina de lavar louças. Aqui a gente fala só a especificação que o vidro tem que ser temperado.
É, desculpe, Mariano do INAC. Nós tivemos uma experiência um pouco desagradável no anterior a respeito disso. Quer dizer, um grande fabricante nacional, super tradicional, ele faz os seus ensaios, inclusive, para pequenas quedas do vidro, dos pratos de vidro que ele produz. E eu pedi uma especificação, ele se negou, ele disse que é uma especificação interna da empresa, e ele não quer apresentar isso como uma garantia. Então foi extremamente frustrante a declaração que eu tive que fazer pelo próprio FNDE. É conceituado sem demonstração da resistência a impacto.
Por favor.
É, inclusive eu acho estranho um negócio desse aí, para você trabalhar com criança, trabalhando com vidro temperado. Isso aí, sujeito a cair no chão, arrebentar, voar caco para tudo quanto é lado. Eu acho que aí tem que abrir, na minha opinião, teria que abrir para plásticos.
Não, mas eu não concordo com você. Eu acho que para cada idade, a gente tem que oferecer a obrigatoriedade de seguir a faixa etária da criança. E ela tem que ter oportunidade de conhecer todas as etapas dela. Então, eu acho que plástico, uma criança, o ensino fundamental, adulto do EJA, você vai me desculpar, mas eu não concordo com você.
É que a gente tem mais outro kit, né? Que não é de vidro. Então, esse aqui
é a gente vai abrir as duas possibilidades, a de plástico e de vidro.
Estou sabendo,
o senhor está certo.
É, não, a gente tem outro. É para atender cada um atender as escolas de acordo com a faixa etária das crianças.
Agora, o que a gente precisa é adquirir um produto, um vidro, né? Que não seja tanto quanto aquele que não quer demonstrar. E uma qualidade boa. Agora, como a gente vai fazer isso, eu não sei. Porque até então, antes, ele tinha uma qualidade melhor. Ele está caindo essa qualidade. Eu não sei por quê, mas que realmente...
Custo.
É, Mariano Denac, para dar uma explicação. Existe um tratamento térmico que é dado para o vidro. O problema não é tanto da composição do vidro. Então, é um tratamento térmico em estufas e tudo, que o prato, depois de injetado, ele passa para ele ser resistente a pequenos impactos. É lógico, ele não é inquebrável. Mas para o próprio manuseio, para não haver uma perda muito grande no próprio uso da creche. A empresa tem uma norma que é de queda. Então, quando ele cai de uma determinada altura e aí se verifica a possibilidade de fraturas imediatas ou não. Ele faz o ensaio, eu disse, posso colocar isso no relatório? Ele se negou. Essa é uma questão, eu não posso roubar um know-how de alguém que está fazendo. Mas o FNDE pode pedir isso. Qual é a resistência a impacto que os seus pratos de vidro têm, caindo de uma altura de 1 metro? Pronto, isso é uma exigência que pode ser pedida e o fornecedor do prato de vidro vai dizer se satisfaz ou não.
É, eu acho que isso é fundamental.
Se a gente coloca aqui, então, que tem que ser resistente à queda de 1 metro, e aí isso tem como ser mensurado e testado no laboratório.
Perfeitamente.
E precisa ver sobre o que é que ele vai cair também.
Aí tem que ver a fundamentação do parâmetro que vai ser exigido, né? 1 metro por quê?
E aonde
não,
vai
não
cair?
Pode, não tipo pode tirar do bolso, né? Um negócio desse. Tem que ter um estudo que... o estudo que comprou.
Altura da bancada da pia, da mesa de refeição.
Sim, não, sim, é o que eu estou dizendo. Tem que ser justificado.
Se for acolchoado, não tem problema.
Eu acho que é o impacto da altura e a quantidade ou o tamanho do estilhaço.
Isso para vidro temperado é bem difícil, né? Porque ele espalha mesmo. Não tem como fazer diferente. Não, bom, tem mercado, tem como. Aqui tem algum representante, alguém que fabrica essa parte de vidros? Não, né?
Às vezes tem que ver também o padrão de fabricante é um, o padrão de fabricante é outro. Nós vamos adotar, vai ser adotado uma média, vai ser adotado um estudo. Não dá para, eu entendi o que o seu Mariano quis dizer, mas não dá para levar o pé da letra que ele disse, de ligar para um fabricante, perguntar até quando o cara aguenta e pedir aquilo dali no...
Com certeza. Agora, a gente tem que verificar do ponto de vista do justificativo. Olha, para a gente é importante que se o aluno derrubar de cima da mesa, ele não quebre. Então, é a altura da mesa. A gente pode escrever isso e justificar no edital. A minha única preocupação é de não ter ninguém que atenda. Justificativa para pedir, eu tenho. Eu não sei se vai ter alguém que atenda, tem?
É Newton da Code. Eu acredito que não. Esse é um tema muito delicado, como não tem normatização, não tem nada. Eu acredito que não. Como que alguém vai garantir, ou algum fornecedor, não sei se tiver alguém aqui, eu não garantiria.
A minha preocupação é o tipo de piso que vai cair esse prato.
Não,
a variação é muito grande, assim. É desde de chão, de pedra, a cerâmica, assim, a variação é muito grande. Aí, realmente, verificar isso não.
E essa choque térmico que o senhor Márcio comentou, eu tenho ouvido dizer muito pelos fabricantes, ou entrei até em contato com eles, que isso já não está mais sendo feito na qualidade como era. Então, não existe mais um prato que caia e não quebre.
Entendeu? Deixa eu só perguntar uma coisa. Duralex, ele não é temperado, não é isso? Ele não quebra com facilidade.
Não, é muito resistente o vidro.
Pois ele não é temperado, não é isso?
Mas ele é absolutamente instável. O vidro é absolutamente instável.
Sim, mas
ele pode até quebrar porque resolveu quebrar.
É, mas assim, o Duralex, eu estou dando um exemplo do Duralex aqui, que eu conheço, o prato cai, é muito difícil, só... Aquele vidro não é temperado. Alguém conhece? Qual o tipo de vidro?
Tem que ser temperado.
Que eu saiba, ele é temperado.
Ele é temperado? É. Porque o tipo, quando ele quebra, ele não quebra naqueles pedacinhos.
Não quebrava.
Não quebrava.
Tá bom. Quebrava, tá bom, gente. Hoje não vamos, a gente vai ver se consegue mais alguma informação sobre essa questão de pratos. Talvez chamar uma reunião técnica com alguns fornecedores de vidro, de vidro dos pratos. Ou pensar, ou verificar o que... Não sei se a espessura vai resolver também, não, mas a gente vai pensar em fazer algum trabalho, mas visitar uma fábrica, sei lá, descobrir o que a gente vai fazer para conseguir melhorar a especificação dos vidros, que, de fato, é um negócio bem importante. Kit de estrado plástico para alimentos. Kit composto por 6 estrados. Esse estrado é a bandeja?
Não.
O que é o estrado?
Onde você coloca a caixa?
O pallet.
É pallet, tá. Né, na realidade.
Isso não tinha antes, não, né? Não estou vendo isso. Isabel.
É porque no depósito, onde fica o alimento, tem uma grande deficiência desses estrados. E aí coloca alimento no chão. Então, já que a gente está pensando na melhoria...
Aí a gente recebe a visita do FMD.
E aí notifica,
pergunta,
reclama.
Está no chão.
Tá bom.
É pallet. É o quê?
Pallet.
Pallet branco ou pallet marrom?
Pallet e dimensão, as dimensões de um pallet.
Pallet também chamada.
Foi marrom.
Então, pallet 1,20 por 1, tem uma NBR que regulamenta. Manda para a gente, Eduardo, por favor.
NBR é tamanho.
Nomenclatura.
Altura de 50 centímetros, largura de 50 centímetros, espessura de 5 centímetros.
Eu tenho só uma dúvida a respeito da dimensão. Altura, largura, perfeito, nenhum problema. Agora, a espessura, ela vai variar de acordo com o fabricante E eu queria saber por que especificamente 5 centímetros.
É o tamanho para para afastar mesmo do piso.
Não, mas aí geralmente a gente colocou lá também, em espessura.
Esse estrado também é resistência à temperatura de congelamento. E ele também pode ser colocado tanto no chão quanto na refrigeração e freezer.
Não, perfeito. Mas é conhecido no mercado, pallets, que atende a mesma coisa, que vai de 4 até 6.
Duas mais. De 4 até 6 centímetros?
Exatamente. Que tem menos de 5 centímetros e mais de 5 centímetros. Ela também vai distanciar do chão, ela também vai esfriar e tal. Então, aqui era o caso que caberia...
De ter uma tolerância.
Uma tolerância.
Ok. Entendeu? Talvez coloque tolerância. A gente pode colocar uma tolerância, então.
Na realidade, também precisa ver qual é a espessura do material. Porque os 5 centímetros aí, pelo que eu entendi, é a altura. Ele é feito modular assim. Então, as larguras, na realidade, a espessura, né? Das aretas.
Uma outra característica boa para se colocar no pallet para especificar é a capacidade dele por metro cúbico.
Essa é a contribuição. Se você bota NBR, essa questão da altura do chão também já está normatizada.
Ótimo. Entendeu?
Aí é a questão que o colega falou. Realmente, é a suportabilidade do pallet. É para quanto? É para 800 quilos? É para uma tonelada de 200? E aí já está definido isso, aí já resolve.
Ok. A gente vai colocar, então, a NBR e aí ela...
Tá, mas a NBR... Desculpa interromper, mas a NBR tem que ver se é o tamanho... Eu não lembro se é de 50 por 50 da NBR.
Norma NBR, né? O que já está normatizado, o tamanho de pallet e a dimensão dele.
Sim, eu sei, mas aí elas estão precisando de um... De 50 por 50. A norma aborda
aí... Não, mas pode ser que se na norma tiver uma outra dimensão, a gente avalia se aceita da norma.
Vamos ver se eu posso contribuir. O nosso colega está falando de pallet, de transporte, paletização. Realmente é por questões de logística, tem a norma. Esse pallet, eu trabalho com esse daqui. Ele é para uso gastronômico, né? Vai dentro de geladeira.
Também,
esse, e essa norma desse eu não conheço. Eu conheço da logística, que é. Não sei se é o mesmo.
Tem uma normatização também. Capacidade de peso, altura do chão, ter contato.
Eu acho que são coisas diferentes. Sim. Assim, concordo com ele lá. Água sem temperatura de refrigeração lá na cor branca. É porque, por exemplo, uma escola que tem uma câmara fria. Né? Ela não tem, às vezes não tem, a alvenaria não tem prateleira, enfim, e precisa do estrado. É uma coisa específica, não é para logística, não é para transporte. Então, às vezes, você precisa de um suporte, você colocou um alimento e aí entra um pouco da logística também no estrado, e você vai... botar um outro ali por cima para dar suporte para você empilhar mais, né? Isso às vezes acontece em escolas que não tem prateleira, não tem nada disso. Então, a gente precisa avaliar direitinho, principalmente quem, né, as meninas aqui que trabalharam um pouco mais, porque não pode não ser um tamanho padronizado. Não, provavelmente aqui não é um tamanho padronizado.
50 por 50, eu não sei se ele consta na norma. Eu realmente desconheço a norma do pallet, que não é para logística. Tá? 50 por 50, eu não sei se está na norma, mas ele é comumente encontrado no mercado, é o que se compra.
50 por 50?
50 por 50.
Ok.
Perfeito. O que eu tô colocando em questão aqui, que é para a gente ver a fundamentação disso, é com relação à altura específica, porque isso realmente é como eu estou falando. Tem fabricante que tem da casa de 4... e um pouco mais de 5. Vamos colocar aí entre 4,5 e 5,5. Oi?
Tá, okay. A tolerância. Vamos trabalhar então na questão da tolerância, né?
Eu acho importante, tá. Porque você vai ter o pallet no tamanho que já tem.
De 4 a 6. E a dimensão, qualquer dimensão
se,
entre 4 a 6.
Se 4 atender e 6 atender, perfeito. Não pode também nem ficar tanto. Ah, vamos colocar a abertura que todo mundo no mercado atende, mas não atende a especificação. Ou então colocar uma especificação meio sem a real necessidade da coisa. E no seu do mercado, né? De 4 a 6 pode ser uma possibilidade, mas de repente 4 é baixo demais ou 6 é alto demais, bota de 4,5, 5,5, enfim.
Ok. Kit de assadeiras em alumínio. Composto por 3 assadeiras retangulares em alumínio polido, linha industrial sendo uma assadeira tamanho grande,
uma assadeira tamanho médio e uma assadeira tamanho pequeno. Dimensões e tolerâncias. Comprimento, a média, a grande, a média pequena. Esses números são padronizados no mercado? 3, 4 e 3, 3 ou 4, 5 e 6?
São.
São?
São.
Então, essas dimensões são necessárias?
Não há uma norma. Aí vai, né? Ela é mercadologicamente falando.
O mercado se ajustou para fazer dessa forma.
Exatamente. Aí não há uma norma, né?
A medida do 3, tem algumas empresas que levam como número 3, com essa mesma medida, e tem como número 4.
Então, a gente colocaria ele número 3 ou 4. Não está aí. Não aí. É 3 ou 4. Porque são três unidades só. Se é meio que padronizado, a dimensão de 5% para mais ou para menos pode ser que seja o suficiente mesmo, certo?
O que vai valer aí de fato é a medida que foi colocada. O que vai fechar a questão aí é a medida. O número que cada fábrica chama, apesar de ser uma coisa mais ou menos homogênea, mas pode ter variação.
Okay. É que nem sapato, né? O cara fala 36, né?
É, cada hora tem um número diferente.
É, né? É mais ou menos por aí. É um pouco mais padronizado que isso, mas é mais ou menos por aí.
Características gerais. Fabricado em alumínio polido, linha industrial, design retangular, sem alças? A assadeira, então, é sem alça. Sem alças nas laterais. Espessura mínima de 3 milímetros. E aí mantém a espessura de 3 milímetros para alumínio?
O 3 milímetros, no caso da assadeira, é demais. Ou 3 milímetros.
É porque a panela vai para o fogo e tem fogo direto. Então, tudo bem da panela de colocar 5.
A panela 5. A panela tinha que colocar um pouquinho a mais, na minha opinião. A panela cabia um pouquinho mais, tá? E a assadeira um pouco menos. Eu acho que porque não sei, equilibrou essa coisa de 3 em tudo, mas o da panela merecia um pouco mais. O da assadeira seria 2. O da assadeira seria 2. Tá.
Eu concordo com os 3, e ainda comentei com a colega aqui que eu acho que deveria ter 4. Porque elas conseguem amassar essa de 3. Ela fica todinha torta.
A de 3 ainda é fraca?
Conseguem amassar. Eu tenho de 3 na rede.
Você mediu, dá 3 milímetros mesmo, minha assadeira amassa. Acho difícil uma assadeira usada para o que ela foi feita. Ela vai amassar, ela tem 3 milímetros.
Elas conseguem amassar.
Então vai ser caro.
Por muito tempo. Há muitos anos. Mas...
vai estar amassada, você não vai ter ela amassada, né? Lógico.
Mas...
e elas são de 3 milímetros?
3 está razoável, né?
Qual é o fabricante dela?
Nós
não estamos no processo licitatório, não. Você pode falar. ABC?
Newton da Code. Realmente eu conheço as assadeiras de 3 milímetros. Elas existem, né? São, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente vende bem. A única coisa que eu... dois pontos que eu colocaria aí é que essa questão de numeração, número 6, 5, 3, não é como sapato. Este podia ser dispensado. Pequena, média e grande. O tamanho é o essencial. E a questão do alumínio polido, que eu não sei o que é polido para vocês. Para mim, polido é brilhante, né? E as assadeiras que eu trabalho de 3 milímetros, elas não são brilhantes, né? Eu não sei se isso é condição ou não.
Bom, eu não sei, mas o polido que eu imagino é que ele não tenha aquelas... quando você passa a mão...
Escovado, senhora. Ah, não, eu já entendi. Não. É uma diferença entre alumínio, a estampa e a fundição. Sim. Acho que a senhora está falando do alumínio fundido, que ele tem ranhuras, que ele
é... O que ela quer é ser estampado. Okay.
É que essa palavra polido...
Qual seria o nome técnico?
Estampado que ela está falando, não é? Que ela precisa?
É estampado, porque as de 3...
Técnico
dele. Não, em alumínio. O mesmo alumínio que você usa para a panela é utilizado nessa.
Não, o nome. Você vai colocar ali polido, vai colocar o quê? Escovado?
Não, o mercado não utiliza assim. Se for fundido, alumínio fundido. Se não tiver a expressão fundido, é o alumínio laminado. É a lâmina que é utilizado. E a panela pode ser a forma estampada, pode ser cortado e soldado. Aí é outra...
Então só fica alumínio.
É alumínio, no meu entendimento.
O importante, não sei se nesse polimento aí que está colocando, é sobre as emendas nas laterais. Porque geralmente ela vem com solda. Essa solda é horrível.
tá? Para quem trabalha com isso. Então, esse polimento talvez seja nas soldas que ficam visivelmente horríveis quando você vai comprar. Entendi, eu estou falando que eu sou pequenininha.
Eu entendi, é isso mesmo.
Entendeu? Então, eu acho que deveria especificar melhor.
É, mas quando você fala que sem emendas, sem emendas aparentes, você já está tá excluindo essa possibilidade dessas emendas nas assadeiras.
É. Aparentes, né? Aparentes. Elas vão acabar acontecendo nesse alumínio aí.
Eduardo Brink, só para fazer uma colaboração. Se ela for estampada, estampada é o processo industrial. Ela vem uma chapa assim, lisa, tem uma prensa de não sei quantas toneladas, empurra macho e fêmea, ela desce e se conforma no desenho da forma. Então, isso aqui chama-se processo estampado. Se for estampado, senhora, não pode ter solda. Galera...
Consegue fazer estampado?
Consegue. Eu não conheço no mercado grande disponibilidade. Se vocês colocarem estampado, nós vamos fechar bastante. Aí,
aí você não tem solda, na verdade. Então, você tem que pedir o processo de estampado. Isso. Você tem, é mais importante colocar o estampado do que colocar o polido.
Tá, mas colocar estampado eu vou ter empresas? Vou ter fornecedor?
Vai. Não, isso é normal. Isso é normal. É um método de processo normal que garante a qualidade que você está querendo comumente no...
Aí você não tem solda, aí você está livre de solda. Mas estampado, o cara já sabe que não pode ser processo de... formação de...
Ah, ok. Então, se eu colocar estampado, não vou nem precisar se preocupar ali com as soldas.
Não tem solda no estampado. Uma peça de carro, uma porta de um carro que pegou aquela chapa lisa, ele foi para uma prensa enorme.
Ele estampa uma assadeira numa chapa.
Feito. Pronto, aí sai daquele jeito. Você vê a porta toda cheia de friso, dobras e tal. Aquela ali.
Ok. Kit de cuscuzeiros em alumínio. Não tinha tirado? Quem pediu para deixar?
Panei de peixinho.
Tá. Kit em cuscuzeiros em alumínio. A gente vai verificar depois, viu?
A gente porque tá o prefeito está mandando
tirar os itens lá.
Do Leilani, a gente está vendo até a possibilidade de talvez deixar só para a região Nordeste. Só para a região
Nordeste. Tá. Composto de duas cuscuzeiros, linha industrial, com base, tampa e alças, com capacidade de 5 litros. Oi?
Norte a gente gosta muito, viu? Não tira
Norte Nordeste. Tá ok.
A outra.
Características gerais. Em alumínio polido, linha industrial, corpo inteiriço, com base e tampa, com alças laterais em alumínio.
Mas eu também gosto.
Espessura mínima de 3 milímetros. Com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou qualquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Capacidade de 5 litros, já tinha dito lá, e garantia de 12 meses. Alguma coisa sobre a questão da cuscuzeira?
Eu vou ter que pescar uma informação aqui a respeito da...
da espessura de 3 milímetros.
Eu acho que da ABC não chega a 3, mas eu vou só dar uma pescazinha aqui e a gente pode voltar depois.
Tá ok. Kit de panela de pressão em alumínio. Kit de panela de pressão linha industrial, composto por duas panelas, sendo uma panela com capacidade de 12 litros e uma panela com capacidade de 20 litros. E a ideia aqui é que as panelas de pressão sejam compradas isoladamente, né? Ela não entra num grupo. Ela vai ter um item só para panela de pressão. Dimensões, panela de 12 litros... 30 milímetros, 300 milímetros de... Cadê? Diâmetro de 300 milímetros. Eu acho que está...
A de 20 litros agora.
E a panela de 20 litros. Então, a de 12 só tem diâmetro? Está faltando dimensão aqui. E a de 20 litros tem altura, largura e profundidade, espessura de 3,5 milímetros. Então, tem que ver o que a gente pensou. Se tem todas essas dimensões para de 20 litros, tem que ter também para de 12. Agora, peso é um negócio que é importante para panela de pressão? Eu não preciso falar peso.
Agora, o que precisaria, desculpa, Mariano, foi na... Nesse
caso... A certificação
caso,
do Inmetro, que é compulsório.
Obrigatório desde já.
Não, isso
já.
A gente já sabe.
Esse não tem jeito.
Não, isso a gente sabe. Só não está constando aí, mas tem a certificação. No,
tem na embalagem, é tem um rotulagem, resumo. É porque não está aí, fala.
É, da tem no resumo, tem. No, é porque isso aqui é só um resumo.
Essas medidas de largura e profundidade são usuais? Porque a largura, imagino que seja o diâmetro, né?
O que importa, o diâmetro, o que importa seria o diâmetro da base, na mesma lógica das panelas para caberem
no fogão.
O diâmetro e a altura, né?
Okay. Para assim, para colaborar na questão da panela de pressão, eu acho que foi observado algum modelo de panela, mas houve alguns equívocos na hora de descrever. Então, esse era um que foi lá falado no começo, que era bom para a gente aqui na hora da discussão entender qual foi o modelo que inspirou a descrição, para a gente poder colocar direitinho. Porque mais para frente, por exemplo, ela pede aqui válvula de travamento que não permita a abertura da panela caso haja pressão localizada no cabo e na tampa. Fugor, por exemplo. Ela tem uma panela que tem uma... Não é uma válvula, mas é uma trava, é um artifício de uma trava. Ela tem uma trava de um lado a outro da panela. E no meio dela você tem um esquema de porco e parafuso com uma tampa preta, talvez seja isso que tenha sido chamado de válvula, que você gira e ela fecha. No entanto, esse dispositivo não é disponível, se for esse o dispositivo, esse dispositivo não é disponível para esse tamanho de panela. Então, de repente, vi uma panela grande, eu quero uma que tenha esse dispositivo, só que minha necessidade é tantos litros. Aí não bate, entendeu? Porque para menores não vai ter esse dispositivo, se realmente for esse dispositivo que eu tô interpretando.
Foi isso, sim. Meu nome é Sônia, sou representando a FDNDE, fui eu que fiz ajudei, né, contribuí nessa especificação. Eu peguei realmente a especificação de uma panela maior e adaptei.
Esse dispositivo não está... Esse dispositivo... Oi? Não, tem mais de uma marca que tem. Tem mais de uma marca que tem. Talvez tenha patente
marcas.
Em alguma mudança, alguma minúcia. Exatamente, desenho industrial. Então é isso. Nessa capacidade que está sendo pedida, não é disponível essa.
Para 12 litros não tem esse mecanismo.
Esse mecanismo. Que pra não é uma válvula.
Uhum, para 12 litros ou para 20, a gente só vai ter essa válvula de segurança.
Vai ter a válvula de segurança, silicone, a válvula de trabalho, que é o alívio de pressão.
E a válvula de trabalho. Essa válvula de travamento é que não teria.
Essa não. Não é a válvula repetitiva que você está falando, que é com mola?
Não, a que eu estou falando aqui, que eu entendi que essa última válvula, ela é sem mola. Ela, você vai virando ela vai fazendo pressão. É como se fosse... Ela é também chamada de tampa dupla, tampa externa. Porque ela é um apoio em cima da tampa e ela faz mais pressão na tampa.
Essa é mais de 4 litros e meio, não é? Tem isso?
Não, essa é só a partir de 25 litros. São só as industriais mesmo que tem ela. Entendeu? Essa de 4,5 é uma que você tem, é praticamente a que você tem em casa.
A de 12 e a de 20 e 22, eu trabalho bastante com elas. Eu tenho um problema muito sério com panela de pressão.
Todo mundo tem.
Acho que todo mundo.
E é por isso que essa... Ainda bem que é certificado pelo metro.
A Fulgor, ela tem um dispositivo que é um desses três. É onde tem o de silicone ali, o repetitivo.
Sim.
Que eles estão fazendo com uma mola. E eu tenho uma pessoa da minha cidade que patenteou essa mola. E tá, parece que a Nigro está entrando também para colocar. Ele conseguiu fazer um teste com a gente, um teste piloto. Nós fizemos em 10 escolas. Inclusive uma das panelas da Nigro, justamente porque a Nigro que... Aconteceu com a da Nigro, explodiu a semana, faz um mês mais ou menos. Nós chamamos a empresa, essa pessoa entrou em contato com a Nigro para trocar a válvula. E eles estão fazendo o teste. Então, é um problema muito sério. E esse dispositivo que eles estão colocando nas panelas de 12, 20 e 22, acima de 22, é o que está nos ajudando. Inclusive, a Fulgor também tem.
Tá, então eu errei na interpretação do que ela falou como válvula, porque essas outras duas aqui tem. Agora, essa...
A terceira válvula que é essa de mola, a repetitiva.
Tá, não, tudo bem. Não estou falando de válvula, eu estou falando de um dispositivo que trava a tampa, que é um negócio, uma coisa preta, com porco e parafuso, que você vai rodando... E ela fecha. Esse daqui...
Sim. Mas você acha mesmo que a gente está pedindo isso? Aqui fala de válvula de trabalho, a livre de pressão com ferramenta para limpeza.
É a válvula de segurança repetitiva.
Válvula de segurança, essa válvula de segurança repetitiva é em silicone, que não resseca.
A que eu estou falando que eu interpretei como a de travamento, que a colega da nutrição confirmou, é essa penúltima aqui, essa penúltima especificação. Válvula de travamento que não permita. Quando se fala em válvula de panela de pressão, você está falando daquelas válvulas de alívio. Entendeu? Certo. Essa daqui, eu não chamaria de válvula. O fabricante também não chama de válvula. É um dispositivo de travamento.
Dispositivo de travamento.
Dispositivo de segurança. Não, não é uma válvula. Okay. Entendeu? Aí, se foi isso, aí não é uma válvula. O que a outra colega está falando já seria uma terceira coisa. Entendeu? Só, além de não ser válvula, só está disponível a partir de 25 litros.
Ok. Então, a gente tem que retirar essa...
Ah, tá. Então, seria para nenhuma das duas aí.
Não. Não teria, a gente não tem a válvula de trabalho, ok, a válvula de segurança isso, e só.
Não. Nesses tamanhos.
Aqui e não tem que ser certificado pelo Inmetro.
Exatamente. Aqui não adiantaria, e está de acordo com a norma do Inmetro, porque senão não estaria no mercado, essas panelas não estariam no...
É compulsória a norma.
No mercado, porque a norma já está compulsória, inclusive, há um bom tempo, um ano ou dois, se não me engano. Então, aqui no caso, não seria corrigir de válvula de travamento para dispositivo de proteção. Seria excluir, porque não cabe nesse tamanho de panela.
Eu acho que não precisaria nem excluir totalmente. Eu acho que poderia pôr essa válvula de travamento ou esse dispositivo constar. Agora, não precisa ter a abertura, a pressão localizada, não precisa ter completo como está.
Mas é porque ele não existe. Se for o que eu estou falando, ele não existe.
Mas não existe.
Tudo bem, mas eu estou tentando explicar o seguinte. Se for o que eu estou dizendo, eu não posso dizer porque não fui eu que fiz. Mas se for o que eu estou interpretando, não existe, não cabe a aplicação disso. A norma não exige esse dispositivo,
esse
entendeu?
Esse terceiro dispositivo.
Bom, eu acho que
tá. Vamos estudar a
mas
norma...
Mas o que eu estou falando não é uma válvula, repito.
Vamos estudar a norma do Inmetro para ver o que é que pode ser exigido.
Só uma consideração. A nossa preocupação aqui foi com relação... Peraí, só. A nossa preocupação é com relação aos acidentes que ocorrem nas cozinhas, né, nas escolas. Então, a nossa intenção é assim, ver quem sabe a indústria não tem uma outra alternativa, quem sabe de produzir essa válvula de segurança para evitar os acidentes, que a gente tem muito acidente. E isso não acontece em cozinha industrial de grande porte em função dessa válvula. Né? Então, talvez, né, não é normatizar, não é no mercado, não é disponível no mercado, não constrói, mas de repente, assim, poderia abrir um precedente agora para as escolas, que a gente vai ter escolas no Brasil inteiro e a gente já tem uma alta incidência de acidente, a gente faz treinamento com as merendeiras, mas não resolve. Ocorre explosão.
E... Agora, você disse que tem a partir de 25 litros essa trava.
Que é o quê? Essa trava, repito,
é
a
muito
dizer,
grande?
Se for o que eu estou... É 25 litros é muito grande. No caso da colega ali, por exemplo, que levantou de município pequeno, é desnecessário. O que acontece é o seguinte, esse dispositivo que foi interpretado como válvula, ele nada mais é o quê? Um auxílio para você fechar uma panela grande. Ele é um auxílio para você travar uma panela grande.
Mas
entendeu?
É um auxílio de travamento.
Auxílio
não
de travamento. Ele não é válvula.
Isso impacta tanto na segurança?
Se for para ela explodir, não é a válvula
que
vai impedir.
Não é o travamento que vai ajudar.
Sim, tudo bem. Aí são outros pontos. Eu não estou falando desses pontos da válvula.
Sim.
Eu
estou
falando
Tô perguntando.
Tá, não, tudo bem, porque eu já estou ouvindo o que ela está falando. Eu não estou falando da válvula. A válvula é exigido por norma e tem que ter mesmo.
Certo.
O que eu estou falando, não é, esse dispositivo não é válvula. Esse dispositivo é auxílio de travamento que só é disponível nas panelas a partir de 25 litros. Ele não impede a panela de explodir. Ele é um auxílio de travamento da tampa. Por isso que ele só existe para panela grande, que é onde você tem mais dificuldade para fechar. Então, panela grande, ela tem esse auxílio. Então, a descrição me remeteu muito a essa trava, que não é uma válvula. Não estou dizendo que não precisa de válvula. Entendeu?
Okay.
Só que ele é um dispositivo de travamento que só é disponível, que não impede a panela de explodir e só é disponível para a partir de 25
litros.
Uma pergunta, até pelo que a Sônia falou ali. Não existe a possibilidade da indústria trazer esse dispositivo de travamento?
Eu acredito que não. Eu, como distribuidor...
Se a gente mantiver ali, tirando válvula, já entendemos que não é válvula, é um dispositivo de travamento,
este item provavelmente fracassará.
É eu, isso? Como distribuidor, não participaria, porque eu não tenho como garantir que o meu fabricante vai, o fabricante ele não vai desenvolver um produto para mim na promessa de que talvez eu ganhe uma licitação.
Eduardo Brinkmobil, só para colaborar, eu acho que realmente pode ser feito, dependendo de quantas panelas vão ser vendidas.
Pois é, se tiver,
só que até lá, não tem garantia. E até lá eu tenho que garantir para você, eu tenho que garantir para o meu fornecedor que eu vou ter aquela venda, garantir para você que eu vou ter o produto, só que... E aí na hora da amostra que eu tiver que mandar o produto? Isso não faz... Tá. Infelizmente não, não,
tá
não
bom.
Está lá de dentro.
A gente vai avaliar. Kit para alimentação escolar de... É esse? É, né? Kit para alimentação escolar de alunos. Kit para alimentação escolar de alunos composto pelos seguintes itens: prato, caneca e colher. E aqui a gente está pensando num público para a educação infantil mesmo. Vamos lá, por favor, Eliane.
É porque aqui a gente já tem uma discussão interna, alguns problemas aqui, que é assim: alguns municípios usam plástico, que é o mais frequente. E outros municípios e entidades executoras, né, que entre os estados também, já avançaram pelo problema do plástico, já avançaram e estão usando o alumínio. O inox. E a nossa preocupação com o inox é a transferência de calor. Então, assim, de você colocar, de repente, alguma coisa quente e entregar, e a gente está falando de creche, né? Teste para a escola. E aí a gente ter essa transferência de calor ali e correr riscos com essas crianças. Então, assim, e a gente já tem algumas experiências, acho que Santa Catarina, não é isso, Bela? Santa Catarina já usa inox.
Ribeirão Preto. Belo Horizonte também usa inox. E a gente não tem problema nenhum com transferência de calor.
Mesmo
para crianças pequenas?
Até porque não é servido pequenas. Um alimento muito quente. A temperatura, quando ela é servida para criança, ela já está a uma temperatura média, ela não está mais quente, né?
Eu entendo, sem menosprezar a questão da transferência de calor, mas considerando a questão da transferência de calor, nós estamos diante de dois problemas aí que a gente tem que escolher qual seria o menor. Eu... Volto a dizer, sou da parte comercial, distribuição, estou dando opinião aqui. Eu acredito que seria mais a gente correr para o alumínio, para o inox, porque ele, você tem, como a colega levantou, você tem o manejo daquele alimento, você neutraliza, mitiga esse problema. Já o plástico, você não tem o poder de mitigar o problema do plástico como você teria com o inox. Inclusive, acho que seria um item muito pertinente ao pregão, à licitação, essa ata. Eu acho que seria um item que deveria continuar, porque ele é ele não tem o caráter regional. Ele, as escolas do Brasil todo podem fazer uso deles amplamente, acho que é uma ótima alternativa.
É um item, então, que teria que ter, porque no último a gente fez plástico. A gente não fez essa proposta em inox.
Uhum.
O último a gente fez plástico e não conseguiu homologar, não, né?
Posso dar uma sugestão?
Não conseguiu porque ninguém se apresentou dentro daquele negócio que eu falei
dele. Vários mandaram amostras e nenhuma foi aprovada.
Sim, mas eles mandaram plástico, não foi compósito.
Posso dar uma sugestão? Vamos dois.
Eu estou preocupada com essa lista que só aumenta, gente. Mas essa lista de menina só aumenta.
Na verdade, a opinião que a gente já vai discutir internamente, mas a discussão seria tirar o plástico e ficar o alumínio, ficar o inox, que isso foi a discussão primeira, a gente vai estar conversando com a Eliane e com a Alba, não seria ter os dois, mas sim definir um. Ou vai ser um ou vai ser o outro, entendeu? E aí vai ser nessa discussão para poder definir qual dos dois ficaria. Na discussão do grupo... Tinha decidido que seria um inox, até pela experiência que tem em Ribeirão Preto, que é um município grande, né? Belo Horizonte também é grande, então quer dizer, a gente já tem, pode ir à comissão lá, a gente pode até marcar uma visita, ir lá, ver como é que realmente acontece isso na ponta, porque a durabilidade é maior, a higienização é 100%, então a gente não tem aquela preocupação, como eu mesmo já visitei municípios, eu tenho foto, de pegar o prato e a colher e jogar no lixo na hora, porque não tinha condição nenhuma, tudo riscado, mofado, da criança estar utilizando. Sim, de eu estar com um técnico do FNDE de apuração de contas, as colheres assim desmanchando. E é uma preocupação que a gente tem, mas aí a gente está querendo ter essas, a gente vai estar reunindo junto com a Eliene, com a Albanese, com a comissão e tudo, para poder estar definindo um ou outro. A gente não pensou em ter os dois. A gente queria, na verdade, decidir qual seria o padrão.
E até um feedback de mercado, que a Casa Ibá ganhou os itens no Brasil todo, então a gente está tendo um retorno bem amplo, o pessoal não está querendo, aí lógico, tem opiniões localizadas, mas de uma geral eu posso dizer de cadeirinha, é o Acinox, que é o que as escolas estão preferindo, alguns alegam até questão de saúde pública mesmo. Não
aqui, aqui eu tenho um nutricionista do Sul, do Nordeste, é. Tinha lá, do Sudeste, e nenhuma delas, todas elas que estavam presentes no grupo, falou, se tiver de plástico, eu não vou aderir a ato de vocês. Então, porque plástico, aí a professora, que já é a Sônia, que já é professora, já mostrou até um estudo técnico.
Exatamente,
assim,
exatamente.
Aí já é uma questão que a gente ainda está discutindo.
Como fornecedor, com ata vigente, é o retorno que eu tenho para dar também. Plástico é rejeição total no mercado.
E o município também é uma rejeição total.
Então, não vejo muito propósito de não ter o aço inox e ter plástico.
Tá bom. Então, a proposta que sai daqui da audiência é que tenha só aço inox para esses utensílios.
Acredito que sim.
Agora, sendo só aço inox, eu não preciso ter colher, não. Eu já não tenho colher especificada em outro lugar. Para que eu vou ter colher aqui também?
Perfeito.
Né? Aqui seria... Então, a proposta seria prato e caneca? A cumbuca é preciso também?
Utiliza na creche, né?
Mas só na creche. Procura.
Se eu pensar num kit, eu não vou mandar cumbuca para aluno de ensino médio, gente.
Não, mas serve fruta, serve bolo, serve pães. Ao invés de servir na mão, vai servir na cumbuca. Cereais, iogurte. Tá.
As nutricionistas que nos dão feedback lá na empresa, mesma coisa, cumbuca também.
Tá. Então, desse projeto, a gente tiraria a colher, já que tem um outro conjunto. E aí eles podem fazer a opção de comprar a colher separadamente e faria prato, cumbuca e caneca.
Isso. Mas aqui
O microfone, Eliane, por favor.
Desculpa. Aqui a ideia é para alimentação infantil, né? Então eu acho que fecha no kit, inclusive com colher, porque pelo menos assim, que aí vai fechar no quantitativo, né? Da educação infantil. E aqui não é uma discussão ampliada para toda a educação básica.
E qual vai ser a alternativa que a gente vai apresentar para toda a educação básica?
Poderia formar um kit, incluindo colher, caneca e prato.
Não, na verdade, a gente pensa lá no prato de vidro.
A educação básica me preocupa. A educação básica tem esse negócio de usa colher, usa garfo, usa faca. É. Comprar kit para educação básica, eu acho que não.
Não, na verdade, é porque assim, ó, a educação básica, quando a gente está pensando no aluno maior, a gente está pensando no prato de vidro, no garfo e na faca. E também que já tem um balcão térmico, que foi de manhã, que já é questão de segurança alimentar e nutricional, dele já servir como se ele estivesse indo num restaurante, ele aprender na escola o que ele já tem em casa e no restaurante. Então, no aluno maior, a gente está pensando no prato de vidro, no garfo e na faca. Esse aqui é um kitzinho mesmo, o pequenininho, que vai ser aquele kitzinho pequeno, que tem aquela colherzinha específica, trabalhar naquele pequeno. No grande, é o prato de vidro e o garfo e a faca.
Eu acho que mesmo que a colher que seja fornecida para o kit seja a mesma dos alunos mais velhos, eu acho que não tem problema. Mas aí você delimitar o kit para aquela por uma questão de quantitativo, de grupo, de demanda de cada escola, porque tem escola que vai querer esse kit para a criança menor, outra para maior. Então, mesmo que a especificação seja a mesma da colher...
Repetir
no grupo de...
Assim que pode ter fornecedores diferentes que ganham o kit de talheres e o kit aqui de alimentação.
Provavelmente.
Aí aqui já que a gente quer fechar já no fornecedor, que ele já vai fornecer aquele kitzinho.
É, pois é isso que eu tô vendo, não impede, entendeu? Você botar uma colher diferente pra cá.
Não chega, né? Então você
pode pensar nisso. Pode tirar. É. Tá bom. Em termos de especificação, aqui tem algumas dimensões, alturas, tem tolerância. Cadê a tolerância? Não tem tolerância aqui, né? Então, tem que acrescentar a questão da tolerância. Tava tão bonitinho o bichinho amarelinho. E aí, essa especificação, então, não serve, porque isso aqui é especificação para plástico, eu não vou nem ler, gente.
Esse tem que verificar, tem que discutir. O fornecedor não passou por uma questão de mudança de marca, mas ele tinha passado já por ensaios de laboratório.
Estava tão bonitinho. Eu adoro o amarelo, mas tá bom. Cortador de legumes, tamanho médio. Gente, esse tal de cortador de legumes foi o primeiro problema que a gente teve na outra.
Hoje.
É, e eu tô... faltam quantos itens? É só o cortador de legumes? Então vamos terminar, porque eu tenho
um voo daqui a pouco. Eu queria só falar assim, rapidinho, da discussão nossa. Né? É porque, assim, esse cortador de legumes, ele é essencial na cozinha, mas a gente tem uma grande dificuldade pela questão do tamanho e o local adequado. Vai ser no chão? Vai ser em cima da mesa? Então, por isso que a gente queria com vocês aqui.
Principalmente a fixação desse
cortador, estou na parede, né? As cozinheiras precisam muito desse equipamento. Mas a gente tem dificuldade, o que seria melhor? Se é o que fica em pé, ou na mesa ou na parede? A questão principalmente também da preocupação de higienização.
Você
vai ficar no chão, se deixar no chão, elas pegam do chão e jogam na bacia. Na mesa, pelo menos rapa ali na mesa, porque realmente está falando da realidade, né? A gente tem dificuldade com isso.
Não, desculpe.
Sônia, né? FNDE, o FOP. Uma outra questão que a gente queria ver se teria possibilidade é de colocar vários kits para troca, porque a gente percebe que há pouca troca e facilidade na hora de desparafusar, porque o problema na hora de higienização...
Só ter lâminas diferentes. Você é igual aquela dali, troca só a lâmina. Se a lâmina fosse cambiável.
Eu vou dar meu contra. É uma lâmina só de fácil limpeza. Geralmente, o fornecedor não fornece essas três lâminas que estão sendo solicitadas, a não ser que farão um pedido especial. Tá? E se fizerem, elas não trocam, elas usam um só, tipo a 10, que é a mais usável na cozinha.
A minha preocupação com a troca das lâminas, o que eu pensei foi quando o corte acabar, você tem um outro equipamento, você tem uma outra lâmina que você possa usar quando o corte daquela dali terminar. Eu não pensei nem em termos de higienização, mas de durabilidade mesmo, porque é um equipamento grande, robusto, que a gente espera que tenha uma durabilidade, mas dali a pouco essa lâmina fica cega e acabou-se.
Ele não tem muita durabilidade, porque a pressão que faz os pés, geralmente amortecem e não conseguem segurar o peso que elas fazem, ou eles fazem. A dificuldade de trocar essa lâmina, e ela não quer, Não é pela perda de corte, não. Às vezes quebra mesmo.
Mesmo ele tendo o corpo todo em alumínio fundido, a durabilidade é pequena?
Pequena.
Os pés geralmente não são no mesmo material, né? É mais frágil.
É mais frágil.
Uma das coisas que eu queria que vocês verificassem a especificação, porque a Leidiane falou que nenhum que chegou lá conseguiu
bater
com as especificações que estavam no edital.
Existe uma possibilidade que você aumenta a vida útil do equipamento? Que é o mesmo equipamento, no entanto, ele não sendo tripé, ele preso na parede. Tá? Isso é uma opção. Pode ter quem goste, quem não goste. Como distribuidor e que trabalha com produto,
tanto faz.
Eu lhes garanto que aumenta a vida útil do produto. Se você deixar de usar, porque primeiro ele com perna, leva para lá, leva para cá, afasta, a rendeira vem, corta aqui, corta acolá, e faz força, a perna abre, isso é verdade, e não há bom no mercado que lide com essa questão, você vai estar coberto de razão. Na parede você tem o mesmo produto com a durabilidade muito maior. É o mesmo produto. Quem faz um, faz o outro. Só que se você usar de uma maneira, você coloca lá, coloca o material que vai receber, o recipiente que vai receber o material cortado embaixo, você corta ele, leva, chumbou na parede, então você vai ter uma vida útil muito maior do equipamento em si.
Eu concordo com você. Só discordo numa parte. Nós estamos comprando um equipamento no Brasil inteiro. Cada uma tem um tamanho de cozinha. E, às vezes, aonde ela está manipulando
verdade.
Por exemplo, o legume, ela vai estar manipulando outro alimento, ou já manipulou. Então, ela vai ter que colocar ali, e, às vezes, o espaço não dá. Então, fica difícil.
Se correr, o bicho pega, é uma facilidade que ataca a durabilidade do produto.
Quer dizer, poderia ter as duas opções, né? Uhum. Um ou outro. Né? De quem quiser comprar com o pé de mesa. Agora, o outro, e ela ainda perguntou, já comentou. O de chão ou de mesa, esse é o de mesa, é o médio, que tem o pequeno. O de mesa é o que mais a gente usa, é o que mais elas gostam de usar. Tá? É, para você ter uma ideia, às vezes ela tem o elétrico, mas como tem que mudar a lâmina, elas não usam. Esse está fixo, elas usam esse. Então, só quando quebram é que elas vão fazer o uso de tirar. Para lavar, ela pega o equipamento e coloca dentro do tanque ou dentro da pia. Se ele estiver lá fixo, eu não sei se vai ser limpo. Tá?
Muitas vezes não vai.
Bem lembrado, sejamos mesmo, realmente.
É, então, esse produto, ele é um que eu realmente eu não tenho muita colaboração a dar a respeito dele, porque é um problema comum em tudo que, no que tem disponível no mercado. Um problema que derruba muito item é a especificação. Ela não chega a ser uma especificação abstrata nem inobjetiva, mas ela pega todos. Quando você fala assim, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas. Não há esse produto no mercado sem rebarba na aresta. Existem
cortador?
Cortador.
Para cortador?
Com acabamento perfeito, isento de cantos vivos, eu imagino que é no produto todo. Sem rebarba e sem aresta.
Acho que a gente poderia ir colocar nas lâminas. Né?
Porque aí você chega. Aí o que vai acontecer no exame de uma amostra dessa? O camarada vai passar a mão. Opa, sobrou uma tinta, sobrou um material aqui. Tem rebarba, reprovado. Reprovou, mas não tem mercado que não vai ter isso.
E mais um detalhe, né? As facas 6, 8, 10 e 13 é macho e fêmea, né? Então teria que ter o de cima também a troca.
Exato.
Eu ficaria só com um número.
Com um tamanho só?
Um tamanho só. E o acabamento perfeito seria da lâmina com macho e fêmea.
Ok.
Tem uns que são horríveis.
Uhum.
E é o que realmente vai fazer efeito no uso do produto, né? E fica realista com o mercado.
Sabe uma das coisas que elas, geralmente elas fazem isso depois? Quando você põe o equipamento e ela vai abaixar para esse tamanho da distância de forçar, quanto maior, melhor. Então, tem algumas que conseguem fazer, emendar, para que ele fique mais fácil na hora de bater. Mais leve. Mas isso não tem como...
Mirta, do FNDE. A dificuldade que nós tivemos nesse item na licitação passada foi justamente essas dimensões. Não encontra no mercado, pelo que foi apresentado, essas dimensões que vocês fizeram de proposta. Então,
essa dimensão é da FAC.
Essa dimensão não existe.
É da FAC.
Inclusive...
da cozinha piloto.
Inclusive na...
Que eu passei. Cozinha piloto. A nutricionista que estava lá, eu pedi para ela fazer o equipamento que estava lá.
Tá, então me explica para mim.
Por isso que eu coloquei ali mais ou menos 5%, porque é diferente.
Agora, só um ponto. Altura, 45 centímetros. A partir de onde você está tirando essa altura?
Essa altura total dele.
É porque ele é em cima da mesa.
É? Até o mancho aqui em cima.
Com mancho...
É onde você faz o movimento. Tá, e aquele comprimento? De 60.
Desculpa. O comprimento é com o mancho.
E a altura?
A altura. Então, mas aí talvez eu tenha errado na hora de passar.
Então, altura, porque justamente isso. Altura, dessa forma que está aí, todos os que chegaram na licitação passada, a gente não conseguiu aprovar. Porque não existe. Essas dimensões realmente não aprovaram.
A gente pode rever, então, essa questão das dimensões para ver qual o produto que tem lá, de forma que possa atender a especificação.
Exatamente, é por isso que a gente queria do mercado agora orientações. Na internet, realmente, a gente consegue ver outros fornecedores e há uma variação dessa medida. Então, o que é mais usual para a gente colocar aí?
Tá ok. Alguém tem alguma sugestão de tamanho que possa encaminhar? Vocês têm algum distribuidor que possa... Mandem para a gente as sugestões de tamanho.
Está registrado. Vocês vão...
Oi, Eduardo Brinque. Acho até importante que a gente faça isso, até para não ter uma dimensão de uma marca só, e você botar uma planilha de 5 centímetros.
Por isso que eu
estou
pedindo, né, para vocês mandarem as demais marcas.
Vou mandar, o colega também vai mandar.
Vou mandar. Não, não dá muito trabalho, não. Tem três ou...
Não deve ser muito,
quatro. Não são muitos.
Tá. Gente,
algumas informações importantes. Hoje é dia 3 de junho, não é? Vamos dar, a gente dá um prazo para vocês até dia 13 de junho, que é uma sexta-feira, sem ser dessa semana, da outra, para que vocês mandem algum pedido adicional, alguma sugestão adicional em termos de especificação técnica, de material, de plástico, do que pode ser melhorado nessas especificações que não foi discutido aqui. Depois que esse prazo terminar, a gente faz uma nova reunião com o pessoal da CGPAI e vamos tratar de avaliar essas sugestões e para a gente fechar o termo de referência. Vocês vão mandar, no aviso de audiência pública que tem nessa pasta, tem um e-mail da DIARP, com PMudo, @fnde.gov.br. Mandem as sugestões de vocês para esse e-mail, ou ainda para aqueles contatos que estavam lá na outra apresentação que eu fiz, qualquer um dos dois. Isso, a DIARP mandou o convite naquele mesmo e-mail, ou então naqueles e-mails que constaram ali da outra apresentação. A gente aguarda as sugestões de vocês. Muito obrigada por vocês que ficaram aqui com a gente o dia inteiro, que ouviram duas vezes a mesma coisa. Obrigada pela colaboração, pela participação, e eu tenho certeza que esse pregão há de dar certo e a gente vai conseguir comprar esses utensílios para as crianças das nossas escolas. Muito obrigada.